Já estamos ok?
Já estamos ok.
Eita, nós, hein? Que lambança. Meu 286 aqui tá me deixando na mão, turma. Pera aí. Oh, caramba. Agora sim, pessoal. Boa noite, tudo bom para vocês? Estamos aqui com mais uma edição do Segundo Ano de Segundo, o programa do Última Divisão, para debater tudo que temos de melhor na segunda divisão do Campeonato Paulista, a popular Bezinha, a quarta divisão. Comigo aqui a companhia de sempre do Guilherme Bucalon. E, mais uma vez, o nosso ilustre corneta caipira, o cara que está em todas as redes sociais dos times da quarta divisão, está lá deixando seus comentários e sempre de olho no que rola de melhor na competição mais democrática do futebol paulista. Primeiramente, boa noite, Gui. Deixa seu abraço aí para o pessoal que está online com a gente.
Boa noite, Mané. Boa noite ao nosso amigo corneta, presente em mais uma live aqui. Vamos falar sobre a semifinal, as semifinais, né, da Bezinha. Definição dos dois acessos, os dois clubes que subiram para a Série A3 de 2022. Digamos que sem muita surpresa, né, do que foi falado lá no início do campeonato sobre essas equipes. Enfim, eu acho que agora é a gente dar uma passada sobre os jogos em si, né, porque principalmente no confronto entre Matonense e Vossi foi um jogo muito disputado. A Matonense teve um certo trabalho aí para conseguir o seu acesso, apesar da vantagem que tinha. E agora, fazer um prognóstico aí para a final. Acho que vai ser. Tem uma equipe aí com certo favoritismo para a final, mas tudo pode acontecer.
Pois é, Corneta, já nessa primeira observação do Gui aqui, queria também sua observação. Acho que dentro do prognóstico, dentro do que a gente viu durante a competição. Acho que sem surpresas os acessos do União Suzano e da Matonense, né? Boa noite.
Boa noite, Mané, Gui. Mais uma vez aí, muito obrigado pelo convite. De fato, sem surpresas essa decisão, né? São as duas equipes que talvez tenham maior investimento, né? Trouxeram jogadores aí que disputaram Série A2 e Série A3 e que de fato acabaram saindo na frente das demais e acabaram conquistando esse acesso.
Vou já deixar também um abraço pro pessoal que tá aqui no chat com a gente, o Arnaldo Castro Santos aqui, falando que quem vai ser campeão é a Matonense. Olha só, Samuel Felipe deixando um boa noite aqui, o Mr. SF Leonardo, gostaria de ver o Zaque um dia na elite estadual. E o Curioso do Futebol, aqui nosso amigo Vitor deixou um abraço pro Corneta Caipira, e pra gente do Tipo Divisão também, um abraço imenso pro Curioso também, que faz um trabalho sensacional ali, trabalho de formiguinha, mas super bem feito, trabalho recomendadíssimo, então... Convidar você para que está aqui acompanhando nossa live aqui, nosso programa ao vivo. Se você gosta do trabalho da Última Divisão, fica de olho aqui nessa barrinha que está passando aqui embaixo no rodapé, catarse.me/Última Divisão. Toda a colaboração que você puder dar para a gente é bem-vinda para a gente fazer nosso trabalho, os nossos vídeos, nossos conteúdos, nosso site, nossas redes sociais. É mais do que bem-vindo. E você também participa do nosso grupo de WhatsApp ali para discutir diversos campeonatos e times e curiosidade pelo Brasil, para sugerir pautas para os nossos vídeos e para participar do Superchat aqui. A pergunta do Superchat tem sempre prioridade para aparecer na nossa live aqui. Vamos discutir então o que rolou de melhor nas semifinais, de melhor e de pior, no meu caso, como torcedor, né? Que as minhas semifinais não foram das mais felizes. Gui, temos os jogos aí para te colocar na tela?
Aí os resultados na tela para o pessoal acompanhar.
Bom, os jogos de volta aí das semifinais, né? No final de semana. O Zaque fazendo 4-0 no Grêmio Prudente, um placar bastante elástico, mas que, de certa forma, não surpreendeu pelo que o Zaque mostrou ao longo da competição e, principalmente, também pelo que a gente viu no jogo da ida, né? O União Suzano visitou o Grêmio Prudente no Prudentão, abriu 2-0, tomou um empate e venceu por 3-2 com um gol no final da partida. E a Matonense recebendo o Vossen e vencendo por 1-0, a primeira derrota do Vossen como visitante na competição e que não poderia ter vindo em pior momento, né? Ô, Corneta, dessa vez por você, então vamos começar. Algum desses jogos, então você quer analisar melhor, um pouco melhor?
A gente até vinha comentando antes do início da live aí, em relação ao Grêmio Prudente, né? O Grêmio Prudente nas outras fases já vinha praticamente matando os confrontos no primeiro jogo. No caso da semifinal, ele acabou morto no primeiro jogo, né? Tomou aqueles dois gols, foi buscar e veio aquela ducha de água fria no fim. E, de fato, essa segunda partida, o União Suzano acabou abrindo o placar logo do início, veio a expulsão, então, de fato, ficou complicado, né? Além do Zaque ter uma equipe melhor, já havia vencido a primeira partida e acabou, ficou complicado na segunda, né?
É, o Grêmio Prudente tinha uma montanha para escalar no jogo no Suzanão também, já primeiro tempo já foi bem infeliz, né? O Tenner já abriu o placar com um golaço, o Grêmio perdeu, o Wallace expulso também no finalzinho do primeiro tempo, então foi complicado, né? Gui, só análise de Matonense 1, Vossen 0, também acho que o favorito levou a melhor, né?
É, o favorito levou a melhor, né? Foi um jogo praticamente parecido com o primeiro, de muitas faltas, duelos intensos no meio de campo, onde, como o próprio narrador, nosso querido narrador dos jogos da Matonense diz, um detalhe ia fazer a diferença, né? E foi o que aconteceu. Numa bola que o Kleider tentou cortar, ele quase marcou um golaço contra de fora da área. No lance seguinte, no escanteio, uma jogada individual ali do Gabriel Bahia, um dos destaques aí da Matonense, ele bateu cruzado e apareceu o Luiz Henrique na segunda trave para completar. Assim, a Matonense é uma equipe que, como eu até comentei com o Corneta antes da nossa live aqui, ela teve seus méritos, obviamente, né? Foi líder do seu grupo na primeira fase, líder, um grupo que tinha, por exemplo, o CAT e a Inter de Bebedouro, que avançaram para a próxima fase, para a segunda fase. E, só que a Matonense ela também teve aí um pouco de sorte, por assim dizer, com seus confrontos, né, na segunda fase. E, lógico, enfrentou um Vossen que vinha embalado por ter eliminado 15 de Jaú e também a equipe do Rio Branco. Mas o Vossen fez valer a vantagem, né, que possuía dos dois resultados iguais. Fez o primeiro jogo ali se defendendo. Teve até boas chances, né, como a gente comentou na live passada. E nessa segunda partida, soube administrar bem o resultado, se segurou nos momentos que tinha que segurar, foi para cima, conseguiu o seu gol aí na primeira etapa e depois só administrou a partida. Foi um jogo aí tranquilo, né, para Matonense, que consegue aí o seu acesso no retorno do Antônio Galli à administração do clube, fazendo um aporte financeiro forte mais uma vez, como foi lá no final dos anos 90. Ele que também tem uma ligação aí com o Vossen, né? O próprio Vossen parabenizando a Matonense pelo acesso. E vale a gente destacar também, né? A gente fica falando sobre os clubes que sobem, mas vale destacar essa boa campanha do Vossen. No ano passado não tinha nem passado pela primeira fase, esse ano consegue chegar até as semifinais. O Grêmio Prudente batendo na trave mais uma vez. Então é uma expectativa boa aí, né, para essas duas equipes na próxima temporada. Duas equipes que saíram ali, por exemplo, do mesmo grupo, né?
Pois é, os dois times estavam no grupo, sempre confundo, grupo 2 na primeira fase, né? Que teve 15 de jogo na liderança, Grêmio Prudente no segundo e o Vossen em terceiro. O Grêmio Prudente tomando a vice-liderança do Vossen na última rodada, reagiu e conseguiu a classificação. Como você lembrou mesmo, o Grêmio Prudente, mais uma vez, é exemplo do que aconteceu ano passado, cai nas semifinais, ano passado caiu diante do Bandeirante de Birigui. E o Vossen fazendo uma campanha bastante positiva nesse ano, né? Como você lembrou, caiu na fase de grupos ano passado. Devemos ter uma segundona ano que vem, já bastante emocionante de antemão já. Fora Grêmio Prudente e Vossen, teremos Batatais e Penapolense chegando da A3 esse ano, os dois rebaixados. Fora times que a gente está acostumado a ver fazendo boas campanhas, né? Flamengo de Guarulhos, 15 de Jaú, União São João voltando, né? A tendência é que volte também, o pessoal já está competindo nas competições de categorias de base esse ano. Tendência que a gente tenha uma briga ainda mais tensa ano que vem na segundona, né? Gui, temos os gols das semifinais?
Temos os melhores momentos aqui das duas semifinais. Primeiramente, começando com o Zaque e Grêmio Prudente.
Já começando com o golaço do Tenner, né?
É. Isso aí já foi uma ducha de gelo na cabeça do Grêmio Prudente, né?
Grêmio Prudente que
precisava... O falou sobre a ducha de água fria que foi aquele gol no final da primeira partida. Essa aí, então, acabou de sacramentar de vez, né?
Isso foi praticamente na sequência teve a expulsão, né, também.
Pois é. Aí o Grêmio Prudente buscando ainda dar trabalho pro Nilson Suzano, nessa altura já com o placar adverso bem negativo já, né? 4-2 na soma dos resultados. Suzano não que recebeu um bom público também pro jogo, né? Aí o segundo gol, né? O gol do Tenner também.
Pelo boletim financeiro, pagantes acho que 700 e alguma coisa. O da Matonense não havia saído, não havia sido divulgado ainda pela federação. mas, pelo que foi dito, foram cerca de 2 mil torcedores. Não sei se realmente esse é o número dos espectadores.
É um público bem interessante. Aí o gol do Daniel Bahia, né? O Daniel Bahia que chegou à artilharia da competição, né? Empatado com o Moicano da Inter de Bebedouro, com o Rodrigo do Mantiqueira e com boas chances aí na final de alcançar a artilharia isolada da competição, né? Tem 7 gols.
É um dos bons nomes aí desse time, né? Tinha o Madalena no banco que se lesionou, entrou na segunda etapa, inclusive a galera ficou com a expectativa aí de uma lei do ex, né?
É, de fato, esse time do Zac é muito forte, né?
Tanto que segue invicto para as finais, né? Tendência que... Vou talvez chatear o pessoal no chat aqui um pouco, o pessoal está bem otimista com a Matonense aqui, mas eu coloco o Zac favorito ao título da competição. Já peço desculpa de antemão se o pessoal de Matão for mostrar o vídeo no vestiário para as finais e tudo mais, mas acho que o Zac sai na frente nessa disputa,
né? E com chance de levar o caneco invicto, né? A chance é grande.
O ano passado, o São José acho que só perdeu um jogo, né?
Também do Mr. Ricardo Costa, né? O rei do.
Também do Mr.
Já dá pra chamar tranquilamente de rei do acesso, né? Ninguém vai se incomodar, né? Se a gente passar o trono adiante, né?
Acho que agora seria legal também ele buscar um acesso numa outra divisão, né?
Pois é, de repente fica pro Zac pra Série A3 do ano que vem.
Exato. Na Bizinha já tá consolidado.
Aproveitar e mandar um abraço pro pessoal no chat aqui, o Bruno Mioto marcando presença aqui regularmente, todas as segundas-feiras. Cícero Fontes mandando um boa noite aqui, fala de Pau dos Ferros no Rio Grande do Norte. O Samuel fala de São Luís do Maranhão. São Luís do Maranhão! O torcedor aqui, eu vou pedir desculpa se eu falar o nome dele errado, porque tá cheio de números também. O Charlo Kenled, vamos Matonense, fala de Corumbataí, também interior de São Paulo. William Costa avisando aqui, Matão teve 2.250 torcedores presentes. E o Eduardo Monteira Lima, boa noite, alô para Quixadá, no Ceará. Pessoal do Nordeste também, do Norte e Nordeste, mandando um abraço aqui sempre, presente aqui no para acompanhar a segunda-feira também, a gente fica muito feliz. E aí temos Matonense 1, Vossen 0, o jogo que recolocou o Matonense na Série A3, né?
Com a sempre brilhante narração do nosso amigo Evandro de Santa Ernestina, né, que o corneta ama de paixão. A chamada dele do placar e dos gols é um verdadeiro mito do Eleven, né? Já...
Não, o jogo da Matonense sem eles não tem graça.
Não.
O Evandro que também é um adepto da corneta, né? De certa forma, né? Porque ele mete a cornetinha dele no... pra chamar os gols, né?
Aí o quase golaço do Clyder, né? Que já havia marcado um gol contra o Rio Branco.
E que aí virou o escanteio e que saiu o gol da Matonense, né? O gol do...
Luiz Henrique,
ia falar Luiz Eduardo. Torcida lá em Matão, bastante animada, bastante presente, fez uma festa bem bacana, né?
A torcida festa... sempre muito fiel ao time, né?
E a festa da Matonense durou a noite toda.
Rendeu.
O Luiz Carlos Menezes aqui em Ribeirópolis, no Sergipe. Admito que não conheço a cidade, mando um abraço também pro pessoal em Ribeirópolis. Que pena que o Grêmio Prudente não tenha conseguido. Eu pessoalmente concordo, né? Nada contra o pessoal de Suzano, pelo contrário. Foi muito bem recebido recentemente quando estive lá. Mas aí, né, o coração falou mais forte, né?
É complicado, né? 2 anos sendo eliminado na Semi.
Pois é.
Seria o caso de contratar o Ricardo Costa pro ano que vem?
O pessoal na torcida tá ensandecido querendo a contratação do Ricardo Costa pro ano que vem, mas não, ainda não tem notícias a respeito disso, né?
É, mas eu acho que o trabalho ele tá sendo feito, né? Eu acho que o que o Grêmio Prudente não pode fazer agora é talvez parar com o investimento, né? Desfazer aí desse planejamento que tem tido, porque... É aquela coisa, né? Você vai aprender a disputar a competição e uma hora o acesso vem.
Pois é, não adianta dar o passo agora na paixão, né? Sem pensar direito, de repente acaba metendo os pés pelas mãos.
Exatamente.
Corneta, eu vou pedir para você agora de novo. O que você achou da campanha da Matonense até aqui? Você achou que... Bom, a gente falou aqui do time bem competitivo, do retorno do Antônio Galli como investidor. Ficou de bom tamanho o acesso, né?
Não, com certeza. Diferente do Zac... que contratou ali jogadores de Série A2 e de Série A3, que eram titulares dessas equipes, né? A Matonense também trouxe jogadores com esse perfil, mas mais jovens, né? Que figuravam no banco, alguns jogadores emprestados da Ferroviária, do 15. Mas, de fato, acabou dando uma sorte ali no sorteio, né? No sorteio, não, porque não foi sorteio, né? Mas na questão da classificação e os confrontos foram ajudando, né? Porque, por exemplo, se cruza com o Grêmio Prudente, numa semifinal, o resultado poderia ser um pouco diferente. Mas o trabalho, ele foi feito para conquistar o acesso e eles conseguiram, e isso é o que vale, né, nessa reta final, né?
Então, aproveitar também agora e inverter e mudar de novo a pergunta. Gui, bom, União Suzano também aposta segura desde o começo do campeonato também para o acesso, né?
É, eu até... muita gente comentava que a União Suzano está num grupo mais fácil, né, nos seus adversários durante a primeira fase. Mas teve também alguns adversários complicados, no exemplo do Mauá, né, que fez uma grande campanha ali na primeira fase, chegou a brigar pela liderança e também junto com o União Suzano pelo melhor ataque, depois acabou patinando um pouco o Mauá, mas o Zac, ele soube aproveitar o seu elenco, inclusive nas últimas rodadas, quando já estava classificado, foi testando novos jogadores, né, o Ricardo Costa, quando perdeu alguns deles, como o caso do Madalena, e teve um outro jogador importante também que se lesionou na segunda fase, o time, né, tinha peças de reposição, e não é todo mundo na segundona que tem isso, né, jogadores que entram à mesma altura daqueles que saem. Então o Zac, ele fez um planejamento para exatamente isso, né, para chegar no momento decisivo e conseguir o acesso, né? Como contra o Independente, por exemplo, teve um pouco mais de dificuldade, né? Mas o Independente também é uma equipe que se mostrou ali bem complicada, né? Eliminou o Cate, que foi aí um dos destaques da primeira fase também. Então, o União Suzano fez por merecer, montou um elenco para isso, trouxe um treinador para isso, né? Veio com planejamento já desde o começo do ano, praticamente. Tá, falava com o Corneta aí, a gente fez uma live lá em janeiro, e lá em janeiro o Corneta já me falava: o Leão Suzano vem forte esse ano para a segundona, hein? E foi exatamente isso, né? O clube se soube planejar, né, a temporada, e foi recompensada, né? No ano passado, por exemplo, tinha um outro treinador, né, com experiência de acesso, que era o João Valim, mas não tinha jogadores para chegar, né? Inclusive parou na primeira fase. Esse ano foi totalmente diferente, trouxe um treinador capacitado, mas também jogadores à altura para o acesso.
Um jogador titular permaneceu do time do ano passado, o Gustavo Lobó, lateral esquerdo, que é um bom jogador, né? Esse foi o único jogador que permaneceu.
O Vitor Andrade fala aqui no chat, o Ricardo Costa já subiu dois times tradicionais que estavam fazendo hora extra na segundona. Portuguesa Santista e São José. Se não me engano, o Portuguesa Santista foi o primeiro acesso dele também, inclusive. O São José foi mais recente agora, ano passado, aquela decisão memorável com o Bandeira Chibiri e o Guino Martins Pereira. E a Briosa, o primeiro acesso dele.
Foi o primeiro time profissional que ele treinou, porque ele vinha da base do Mirassol.
A gente comenta também do favoritismo do União Suzano, que desde o começo fez uma excelente campanha, e fez mesmo, né? A gente sempre cria uma expectativa em cima dos times do Ricardo Costa, mas vale lembrar também que é necessário comprovar esse favoritismo desde o começo, né? A gente falava do investimento do Grêmio Prudente, e esses tropeços, principalmente no primeiro turno da fase de grupos, custaram muito caro, né? Perder para o Oswaldo Cruz, empatar com a Santa Cruzense, e aí vai direcionando o confronto, chega no mata-mata, e aí chega nas semifinais, que aí é a hora que a gente vai ver, aí complica, né?
O Grêmio Prudente fez uma aposta ousada, né, de treinador, um técnico que vinha da Série B do Campeonato Brasileiro,
o alemão,
conhecia, né, a divisão, exato, foi estranho, né?
Uhum. William Costa, a gente comentava aí, desculpa interromper, mano, a gente comentava nas lives anteriores, né, que desses quatro times, três trocaram de treinadores, né, durante a competição.
O Grêmio, Matonense e o Vossen, né? O Grêmio, exato, começou com o alemão, entrou o Epitácio. Matonense começou com
Márcio Ribeiro.
E entrou o Marcos Campagnolo. E o Vossen começou com o Betão Alcântara e entrou. Memória tá me traindo também, hoje não tô.
Carlos Alberto Seixas.
Paulo César.
O Vossen é o terceiro já.
Já vamos ter que recorrer ao Google, né? E digo, ao buscador da internet, né?
O segundo foi o Seixas.
O William Costa aqui no chat, Matonense, veio da chave mais
PC forte. PC do Santos.
PC do Santos. Matonense veio da chave mais forte da Bezinha, com todo respeito. A gente estava com um pouco de dificuldade na primeira fase de apontar um grupo da morte, mas acho que ninguém vai discordar assim, tipo, de falar que, se não era a mais forte, era certamente uma fase muito competitiva, tanto que foi de onde saiu o melhor quarto colocado. E a gente teve desde o começo, né? A Matonense, Taquaritinga, a Inter de Bebedouro e o Catanduva fazendo boa campanha. Larissa Marcolino aqui também, rumo ao título, nossa querida SEMA. Ontem a festa foi linda no estádio, torcida fanática, a gente viu as imagens agora. O pessoal batendo um bumbo lá, com bexiga, uma festa bem bacana.
Festa antes e depois.
Aqui, né? E aqui o curioso também, o Vitor. Antes da base do Mirassol, tinha treinado o EC São Bernardo na segunda ano de 2015. Deixou o time na liderança e foi pro Mirassol. Ou seja, é um cara que entende do riscado na segunda, né?
O único time aí nos últimos anos que ele não conseguiu, né, o acesso foi o próprio São José, só que em 2018, quando ele perdeu para o Comercial, né, se foi na semifinal ou nas quartas de final, né?
Nos minutos finais.
Oi, Corneta.
Tomou um gol nos minutos finais.
Tomou um gol nos minutos finais, exatamente. Estava
classificando, é um cara que entende do riscado, né? E a gente já tem, nessa semana, diferente do que a gente teve no campeonato inteiro, as semifinais tiveram jogo só os finais de semana. E agora, nas finais, a gente volta a ter o que aconteceu nas oitavas e nas quartas. A gente tem um jogo na quarta-feira e um jogo no final de semana. O jogo da quarta-feira, no Hudson Book, eu adoro o nome desse estádio, em Matão, Matonense e Uzaki, União Suzano. E o jogo da volta, no sábado, no Suzanão, União Suzano e Matonense. Gui, você dessa vez, vamos começar por você. Palpite aí, tá? Palpite para Matonense, palpite para União Suzano?
Eu acho que o Zaki, ele é favorito a conquistar o título, né? Mas eu acredito até numa vitória da Matonense nesse primeiro jogo. Eu acho que a Matonense pode até vencer esse jogo aí, talvez 1-0, 2-1. É lógico que o ataque do Zaki é poderosíssimo, né? Melhor ataque da competição. E não perdeu até agora, vem invicto, né? Então vai querer manter essa invencibilidade para conquistar o caneco de maneira invicta. Mas eu acho que o time da Matonense, ele pode surpreender nesse primeiro jogo aí. E, né, um time que leva poucos gols também, né? Então uma defesa muito boa, o time da Matonense. Eu acredito que pode ser que a Matonense vença esse primeiro confronto, mas creio no título do Uzaki.
Eu vou até pegar aqui no Twitter, cadê o Ivan Gotardo, pesquisador do Paulista de Jundiaí, amigão nosso, um abraço pro Ivan aqui. Ele deu uma estatística muito interessante, que o Uzaki tem a chance de ter a melhor campanha da história da segundona. Vamos lá. Dados do Ivan Gotardo. É o único invicto da competição, com melhor ataque, 36 gols, e a melhor defesa, 6 gols sofridos, empatado com a Matonense no critério. Pode ser o primeiro campeão invicto da divisão na era profissional. Pode ser o campeão com o melhor aproveitamento dos pontos, hoje tem 83,3%, para alcançar esse feito, tem que ganhar os dois jogos da final, o que é possível. Eu, particularmente, aposto numa vitória do Uzaki no Suzanão e acho que o título se define no jogo de ida. Se ganhar o campeonato com dois empates, pior caso, terá melhor aproveitamento da história com vitória valendo 3 pontos a partir de 95. Até hoje, na era profissional, o campeão da quarta divisão com melhor aproveitamento foi o Bandeirante, em 63, com 82,1% de aproveitamento dos pontos disputados, que na época valia 2 pontos a vitória. Então a gente tem aí um União Suzano que não apenas está subindo merecidamente e, de novo, reforço para mim, é favorito, como tem chance de escrever história na segundona, tem chance de traçar escrever um paradigma novo, uma página inédita na história da segundona. Corneta, para você, o que a gente pode esperar desse confronto de ida em Matão?
Ah, até igual o Gui já comentou, né? A Matonense jogando em casa, obviamente, vai fazer jogo duro, né? Mas essa equipe do Zac, ela foi montada para conquistar o título. Então, eu acho que pelo menos sai com um empate de Matão e acaba conquistando a vitória em Suzano e leva esse caneco aí invicto. Porque, de fato, a Matonense foi montada para subir. O Zac, por conta do investimento, é para conquistar o título. Até a gente já comentou dos jogadores do Zac, né? O Zac já tinha um time fortíssimo e ainda foi buscar o Denner para essa reta final que vem sendo decisivo. Decidiu contra o Independente de Limeira, né, que foi, talvez tenha sido o confronto mais difícil do Zaki durante o campeonato todo. Até nesse confronto acho que acabou faltando um pouco de malícia para o Independente, que abriu o placar e acabou jogando o jogo, né? Ao invés de dar aquela caidinha ali de lado, dar uma segurada, não, eles jogaram o jogo e acabaram cedendo o empate. É, então eu acho que o Zac leva.
Ainda mais comentários do chat aqui, o Valdir Brás, só sabem falar mal da SEMA, coitado, cara, chegou agora na conversa, perdeu o que a gente falou da Matonense o campeonato inteiro, aqui a gente tá elogiando desde o começo o bom trabalho. Matt Simpson, vou torcer pro Zac só porque é da minha cidade, mais um torcedor suzanense aqui, pra ficar de olho. E a volta, o jogo da ida em Matão, quarta-feira, 3 horas da tarde, aí complica pro torcedor que quer acompanhar o jogo também, né, o pessoal podia ter botado... Bom, podia ter botado o jogo à noite, podia ter botado o jogo nos dois finais de semana, né? Infelizmente, vai atrapalhar um pouco o torcedor de Matão que quer ver o jogo, né?
É, o pessoal pode até falar melhor, acho que o Corneta também, talvez por conta de algum fator ali de iluminação do estádio. É, a Matonense, por exemplo, em grande parte dos seus jogos, né, mandou as partidas às 10 da manhã, né? Quase sempre jogou às 10 da manhã, na primeira fase também, nessa fase final. Eu acho que é um dos poucos jogos da Matonense que acontece no período da tarde, esse primeiro jogo das finais.
É, no início do mata-mata eles também acabaram jogando à tarde, né, durante a semana.
Ah, é verdade.
Agora, quanto à escolha das datas, eu acho que o complicador aí é a questão contratual, né? O contrato dos jogadores, em sua grande maioria, deve se encerrar no final do mês, né?
Exatamente,
e aí se faz nos dois finais de semana, vira o mês.
Olha, o pessoal podia ter feito essa mudança nas semifinais, né? Podia ter feito quarta e sábado, quarta e domingo e trocado para duas finais de semana, né? Tô tentando lembrar aqui de memória se a gente já viu de década de 90, ali do auge da Matonense, jogos noturnos no Hudson Buck Ferreira. Eu, sinceramente, não lembro. Para mim, todo jogo era sempre à tarde.
Até Série A1, né? Eles jogavam à tarde.
Pois é, de cabeça agora não lembro. É, também acho que os únicos jogos noturnos na segundona foram jogos do Independente de Limeira, se não me engano.
Exato.
Acho que foi, exatamente, né, no Agostinho Prado, né, então foi. A gente se acostumou a ver jogos no meio do dia. E o jogo de volta já no sábado, não no domingo, então para já definir o título, quem será o campeão, lembrando que os dois
Mané, já estão... Mané, só um detalhe aqui para o pessoal torcedor da Matonense não ficar bravo com a gente, falar que a gente só fala mal, só fala do Zac aqui. É, o Zac, ele pode chegar a esse feito de conquistar a melhor campanha da história, caso ele vença os dois jogos, também tem essa questão do empate, mas se a Matonense for campeã, ela chega ao tricampeonato, né? E se eu não me engano... fica com o maior número de títulos da segundona, né? Ela tem dois títulos conquistados, né? Junto com Fernandópolis, Jaboticabal, Primavera, Independente, São Carlos e São José. Né? Há de se ver aí se talvez tenha tido outros títulos, né, antes disso, em outros formatos, mas eu acredito aí que pode ser, né, que a Matonense se torne a maior campeã da competição caso vença essa final.
É, com títulos em 95, se não me engano, em 2013. O Zac ainda busca, se não me engano, o primeiro título na competição. Por coincidência, hoje é aniversário do Ecos, o grande rival do União Suzano, faz 28 anos. Foi campeão da antiga B2, a quinta divisão, em 2002, e promovido na hoje segundona, né, então B1, em 2004.
Fatídica 2004.
Eu desliguei a câmera aqui, não foi acidente de... Não foi problema, não tivemos problemas técnicos, não, porque aproveitei aqui, ó. O pessoal não fica bravo mais com a gente, ó. Fui lá buscar no meu armário isso aqui, ó. Então, né, daí ninguém vai poder falar assim, não, estão falando mal da Matonense. Pelo contrário, a gente gosta pra caramba da Matonense.
Só um outro destaque desse último acesso na Bezinha da Matonense. Sim. É que também foi o último acesso do Luiz Carlos Ferreira.
Ele pois é.
Comandava a Matonense.
Uma senhora passagem de bastão entre reis do acesso, né? A gente termina uma era de ouro do interior paulista ali e começa uma... muito vitoriosa. Bom, o programa de hoje vai ser naturalmente mais curto, né? Afinal, tivemos dois jogos no final de semana, quatro jogos na fase inteira. Então a gente já vai encerrando o programa por aqui. Lembrando que a próxima edição do Segundona de Segunda, sempre às segundas-feiras, como diz o nome, já teremos o campeão ou a campeã da segunda divisão do Campeonato Paulista. Saber quem, se o União Suzano fatura o primeiro título, se a Matonense fatura o terceiro título. Temos aqui, como lembrado, o jogo de ida quarta-feira, o jogo de ida quarta-feira em Matão, o jogo de volta no sábado, e tendemos a a ter dois bons públicos nos jogos, né? Mas assim, se o pessoal aí matou sem conseguir, né, dar aquela enforcada no trabalho ali para ir pro estádio quarta-feira, 3 horas da tarde, né? Eu não sei se eu conseguiria. Corneta, queria agradecer mais uma vez a sua presença aqui com a gente, o programa mais rapidinho hoje do que nas suas presenças anteriores, né? Mas queria que você aproveitasse para deixar um abraço pro pessoal aqui no chat com a gente.
Pô, eu é que agradeço mais uma vez o convite aí, um abraço para todo mundo que tá acompanhando. E só voltando à questão do acesso, eu acho que o mais importante, o acesso não, o título, né? O mais importante é que as duas equipes sigam com os projetos para a Série A3, né? A gente sabe que é uma outra realidade e a gente já viu em outros anos equipes que atropelam todo mundo na Bzinha e tem problemas na A3. Então é importante que as equipes continuem com esse investimento e quem acompanhou aí os outros acessos da Matonense sabe que quando a Matonense quer subir, ela vai na sequência, né? Então, quem sabe?
O William Costa lembra no chat aqui o acesso de 2013, que perdeu de, como é que foi? Acho que foi, perdeu do Água Santa na ida 5-2 e ganhou na volta por 4-0, afinal. Então foi um negócio de outro mundo, né?
Esse time da Matonense tinha o Diego Pituca.
Gui, suas observações finais também no programa de hoje?
É, agradecer a presença do pessoal aí mais uma vez, né? Acompanhando fielmente todas as nossas lives aí. Convidar para acompanhar a nossa live derradeira na próxima segunda-feira, né? Véspera de feriado, então o pessoal vai estar naquele churrascão, vai poder acompanhar a gente. Lógico que vai ter uma parte que já vai estar de ressaca pela comemoração do título no domingo, né? Principalmente se for o pessoal de Matão campeão, porque a festa ontem lá foi até altas horas. Mas brincadeiras à parte, né? Muito bom falar mais uma vez sobre a segundona competição que a gente acompanha com muito carinho desde o início, falando sobre todos os times de maneiras iguais para todo mundo, né? Por mais que a gente tenha ali a simpatia com algumas equipes, a gente sempre tenta falar de uma maneira imparcial aqui sobre todo mundo. Enfim, é um prazer mais uma vez falar aqui sobre a Bezinha.
O Corneta já falou que já encomendou um fardinho de Malte 90 lá para comemorar o acesso, o título de quem quer que seja, mas vai estar inteiro para, de repente, se a gente conseguir mais um espacinho na agenda, para a gente bater um papo na segunda-feira que vem, né?
Pessoal, a gente toma uma no pós-live na segunda-feira.
Já deixar minha latinha de Malte 90 sem gelo aqui também para tomar a minha aqui. Pessoal, um abraço para vocês que acompanharam mais uma edição do Segundo Ano de segunda-feira. Um abraço para todo mundo que está no chat. A gente não conseguiu ler as perguntas de todo mundo aqui, mas contamos sempre com a audiência qualificadíssima de vocês aqui para a gente continuar batendo esse papo aqui e falar o que tem de melhor e de pior também na quarta divisão do Campeonato Paulista. Então, até segunda-feira que vem e um abraço.
Abraço e o Prefiro acertou os acessos.
Tá voando, menino Corneta.